7:49. Estamos de volta com o TNews Campo Mourão desta sexta-feira, hoje é dia 18 de outubro e claro, sexta-feira, como já é de costume há muitos e muitos anos, nós conversamos aqui com o prefeito Tauilo Teselli, que, opa, caiu meu celular aqui, para liberar aqui nosso WhatsApp, que é o 4435235248, para você, nobre ouvinte da Rádio T, enviar para cá a sua pergunta, seu questionamento aqui ao prefeito Tauilo Teselli em relação ao município de Campo Mourão. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, uma das notícias da semana, aí já envolvendo a parte política, é o senhor conduzindo o vereador Bina, a diretor da Fundação de Esportes. É uma área que o Bina domina, né?
Nossa, todos vocês sabem que o vereador Sidney ocupava o PROCON.
Uhum.
E como ele se elegeu vereador para o próximo mandato, ele esperava que a gente fosse fazer o convite para ele voltar para o PROCON.
Uhum.
E na época nós começamos a conversar, porque quando a gente coloca alguém num cargo, ele tem que ter um tempo para fazer um trabalho, né? E aí eu falei, Sidney, é melhor você vir para trabalhar na administração.
Em um órgão tão importante como o PROCON.
Em outra área. E depois chegamos à conclusão que a gente precisa, com muitos eventos esse ano, que a gente tinha que trazer o Bina para a administração. E fizemos convite para o Bina, ele aceitou vir para a administração e é assim, com isso, o Sidney ocupou a vaga do Bina na Câmara nos próximos 60 dias.
O que seria natural, porque ele é o suplente.
É o suplente. E aí o Bina já participou do esportes, né? Uhum. Tem conhecimento da administração pública, então nós pedimos para ele voltar a trabalhar dentro da administração, ele aceitou. E com isso o vereador Sidney retorna à Câmara, né? E para o vereador Sidney é interessante retornar à Câmara, né? Porque ele já foi vereador por quantos mandatos?
Ele está assumindo pela sétima vez.
Difícil alguém na história de Câmara que ocupou sete vezes um mandato, né?
Uhum.
E ele também queria muito, né? E com isso o Bina concordou de vir para a administração e deixando a Câmara e abrindo espaço.
Lembrando que o Bina, antes de ser vereador, ele trabalhava já na Fundação de Esportes, nessa área, né? Ele era diretor.
Trabalhava na área de esportes.
Na Fundação de Esportes. Muito bem. Prefeito, nessa sexta-feira será assinada a ordem de serviço para a pavimentação da quarta e última etapa da Avenida João Batista Salvadori, que liga ali o conjunto Milton de Paula Walter ao Centro Universitário Integrado. Até que enfim vai sair. O senhor vai assinar a ordem de serviço já, não é a licitação, é a ordem de serviço já para se começar.
Ordem de serviço para começar a obra. Nós começamos o primeiro trecho, foi da Santa Casa até a Cidade Alta.
Uhum.
Depois você teve um trecho da Cidade Alta até o Cidade Nova e Fortunato. Uhum. Depois você teve um trecho até o Milton de Paula. Milton. E faltava esse último trecho, né? E nós vemos todo o processo e hoje nós vamos dar ordem de serviço para concluir. Então ele vai sair. Um trecho, eu acho que, não sei, uns 5 quilômetros por aí, de rodovia duplicada praticamente com ciclovia, que começa na Santa Casa e vai até a saída para Maringá.
Uhum.
Então nós vamos ter uma área nova de crescimento em Campo Mourão. O trânsito, com certeza, muitos vão utilizar aquele espaço. É uma região que está crescendo bastante, aquela região lá do Cidade Nova, Cidade Alta, Fortunato. Lá já tem programada escola para ser feita lá também. Então é uma região que necessitava essa ampliação dos espaços para investimento em Camorão. Então essa grande via de acesso que foi, vários vereadores pediram, o vereador Edilson e outros vereadores fizeram várias reivindicações para que aquela região fosse valorizada e recebesse esse investimento. Então quem está no integrado vai para Santa Casa, quem está no Cidade Nova, quiser na Santa Casa, tem uma via asfaltada.
Uhum.
Quem está na Cidade Nova, quer ir para Maringá,
exato,
vai ter uma via asfaltada. Então nós vamos ter, vamos dizer, um mini contorno, né?
Exatamente.
E vai com certeza valorizar os investimentos, valorizar aquela região, vai atrair novos investimentos. E se você ver o mapa da cidade de Campo Mourão, quando puxou os dois rios, encheu os dois rios, você não tem local para crescer.
Uhum.
O local para crescer que você tem é onde? A região do Parque do Lago, que começaram a surgir os condomínios, onde vai ser o novo fórum.
Uma região que está ficando bem bonita.
E aí surgiu o lado de lá, que começa da Santa Casa e vai até a saída para Maringá. Uhum. É uma região de crescimento em Camarão, porque os espaços vagos que nós tínhamos, uhum, dentro da cidade, eles não existem mais. Então, a área de crescimento, de novas habitações, né, está sendo naquela região.
Interessante que do Milton de Paula Walter até o início, se não me engano, o Santa Cruz, que fica no alto lá depois ali do sítio do seu Armando Walter, uhum, eles passando a ponte, não tem nada ali de loteamento ainda, né?
Não. Mas você tem que fazer a ligação, né?
Sim.
E a hora que, a partir do momento que você faz a ligação, com certeza surgem os investimentos, né?
É, porque os terrenos estão ali e logo, logo vão ser loteados.
É, se você lembrar, e as pessoas... Quando eu deixei a prefeitura em 2004, nós fizemos essa avenida Armelindo Trombini, que também não existia.
E ali passou um Albuquerque. Ali,
é. Né? E hoje você vai falar num terreno ali, eles falam em 800, 1 milhão, um terreno ali naquela região. Por quê? Ele passou a ser ocupado, o comércio entrou na região e passou a vir importante. Depois nós abrimos a sequência, que eu acho que ainda tem que melhorar, fazer uma saída melhor para Maringá, e fizemos essa ligação. Então todo esse pessoal que vai pela Armelindo, eles passavam pela Ney Braga.
Uhum.
Você não tinha acesso.
Não comporta mais.
O ônibus passava pela, não comportava. Então foi feita essa abertura. É, agora estamos fazendo essa outra, uhum, também. Essa abertura, e falta fazer, que acho que o próximo prefeito vai ter que fazer, ou o loteador, quando fizer o loteamento naquela região, vai ser você abrir do Jardim Paulino ali no Lar Paraná até a saída de quem vai para Cascavel.
Passando pelo Novo Centro ali?
Não, você passando pelo. Lá no seminário, você vai chegar.
Ah, ok, ok, que é uma estrada de terra ali que passa.
Terra, uhum. Que você vai dar bem ao lado do seminário, uhum, em frente à sede, exato, da sede da Unespar.
Exatamente.
Então esse trecho, o próximo loteamento que for feito lá, ele já vai ter obrigação de fazer aquele trecho. Uhum. Então nós vamos ter uma cidade, quem vem de Goerê pode entrar à direita.
Exatamente.
Né? Quem chega de Maringá.
Passa ali ao lado da Cola Crio ali.
Quem,
né,
chega de Maringá pode entrar à direita, preparar, uhum, onda para Santa Casa. E quem estava no centro que tinha que pegar a Ney Braga, passou a pegar Armelindo. Então você vai distribuindo o trânsito com essas vias. Né, importante.
A diferença é que na época a Armelindo Trombini, claro, era uma via de escoamento e larga, mas a estrutura da João Batista ali que liga é muito melhor, né?
Muito melhor. É que ali aí a gente tem falhas,
tem espaço,
né?
Também, né?
Tem falha. Quando foi aprovado o loteamento do Albuquerque, uhum, há muito tempo atrás, né? O que ficou previsto é aquele acesso. Se fosse hoje, uhum, você queria uma avenida maior, mais, uhum, larga, com ciclovia, com... Mas na época era uma via urbana, que se não esperava que fosse ter tanto movimento, uhum, e o loteamento foi aprovado. Então nós fizemos essa ligação na época, que saía do JK e até o Caique,
uhum,
ali. E com isso passou a ser muito utilizado esse espaço e diminuiu o trânsito na Embraga. E quem vinha de Maringá hoje pode entrar por essa via, uhum, pela Armelindo Trombini, Pedro Viriato. Quem pode entrar à direita, se quiser, para Santa Casa.
Uhum.
E ou ele pode vir a Camarão pegar perimetral. Então você vai criando vários espaços para a população poder se deslocar, né?
E vai desafogando a perimetral, prefeito.
Desafoga a perimetral, desafoga o centro. Uhum. Você se lembra que passava pelo centro de Camarão 1000 caminhões, uhum, 1000 ônibus. É. Essas coisas, conforme você vai fazendo essas vias aí, uhum, você diminui aquele fluxo que... Eu me lembro que parava 100, 200 caminhões, 100, 200 ônibus no centro de Camorão, porque era o local que eles tinham para passar.
Sim, não tinha como...
E hoje você não vê isso mais. Por quê? Uhum. Porque foi tendo outras opções.
É, porque o fluxo grande passa lá pelo contorno, né?
É.
Desvia Campo Mourão aí, mas o que vem da Concan, né, ainda se concentra muito aqui, e essa vai ser uma saída ali. Tem uma estimativa de tempo dessa obra, prefeito?
É uma obra de 6 meses, né?
Uhum.
O recurso já está garantido, é obra de 6 meses, né? Todas as obras que nós estamos deixando iniciadas, elas têm recurso.
Uhum.
Não tem necessidade de preocupação do próximo prefeito. Nós temos aí, por exemplo, condomínio idoso. É novo Sisconcan. Tem restaurante popular. Uhum. Tem 3 escolas para iniciar. Tem muitas obras em andamento que vão ficar para serem inauguradas, uhum, na próxima administração. Agora, hoje nós assinamos, por exemplo... A recap da pista do aeroporto, dinheiro do Estado.
Uhum.
Nós arrumamos uma estação, arrumamos a cerca do aeroporto e agora a pista. Nós vamos licitar hoje também isso. A iluminação
do estádio.
Do novo estádio. É. que nós estamos fazendo as arquibancadas, já fizemos vestiário, agora nós estamos fazendo o que lá? Dois campos e também um... Vou ter a cobertura da arquibancada, uhum, e a iluminação. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem falar, por que fazer estádio? Ontem eu fui no estádio Roberto Brzezinski, tinha lá 2-3 mil...
Os atletas dos Jogos da Juventude.
E já tivemos diversas competições, uhum, que as pessoas lotam hotéis, ficam em camarão. É uma atividade que gera muito emprego, embora as pessoas imaginem que não. E o futebol virou um negócio hoje. Não é você ter um time para jogar.
São empresas, né?
Você tem que ter uma estrutura por trás para dar suporte para, uhum, quem vem, quer ser um atleta. Você tem que ter médico, você tem que nutricionista, você tem que fisioterapeuta, você tem que cuidar das famílias que vêm, porque o filho só pode ser alojado depois dos 14 anos, né? Uhum. Então você tem uma estrutura e virou um negócio. As ligações com outros países, você pega um menino, uhum, que se destaca aqui, você leva para outro país. Então virou um negócio tão grande que Camorão tem um time na Série C e um na Série, uhum, B. Uhum. E você tem que ter local para esse pessoal utilizar. Então nós tínhamos o estádio Roberto Brzezinski e nós tínhamos estádios amadores, que levou o nome hoje do José Carlos Galbieri, né? E ele, nós estamos falando, bom, vamos estruturar bem para a gente ter dois locais. Se amanhã depois isso prosperar, você fez um arquibancada de 4 mil, você faz mais duas, mais três, você vai para 10 mil, não precisa mais que isso para futebol. Ou se não, você vai para Roberto Brzezinski, faz uma arquibancada melhor lá, com a imprensa, com cadeiras, né? Você pode fazer mais 8, 10 mil também lá, só de um lado, pelo espaço, que tem lá. Então você deixa a cidade estruturada, organizada para você poder receber. E quando se fala assim, ó, não gera emprego, né? Quanto que o futebol de salão dá de emprego? Só um salão.
Sim.
Quanto que o Adal dá de emprego? Que é a terceira divisão.
Sim.
Então dá emprego, divulga a cidade, movimenta a cidade.
Com certeza.
Cria expectativa naquele menino que quer ser um jogador de, futebol e não tem por onde começar. Não, então é nesse trabalho de você ter equipe que você vai dando oportunidade para a região, para a cidade, para quem quer ser um atleta profissional.
O senhor falou do estádio Roberto Brzezinski. O Roberto Brzezinski é uma obra que o senhor sonhava e o senhor não conseguiu implantar nessa última administração, né, prefeito? Que era uma revitalização ali das arquibancadas com salas de aula por parte de baixo, né?
É porque nós tínhamos opção, né? Como a gente estava atrás da pista de atletismo e fazer uma piscina nova e academia de ginástica lá, que já estão feita, você tinha a opção também de fazer um estádio novo. Como o estádio é menor e os recursos que a gente tinha dava para fazer, que o estado arrumou, dava para fazer o que nós estamos fazendo lá, nós deixamos de lado o Roberto Brzezinski. Porque eu entendo que o Roberto Brzezinski tem que ser uma praça. Tem que ter as piscinas, tem uma quadra de ginásio de esportes, academia, pista de skate, tem que ter o atletismo, tem que ter atividade o tempo todo, porque você não pode ter um estádio para ter jogo uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Então você tem que dar uso para aquilo lá, né? Então, por isso que a gente começou devagar, foi a piscina, foi a academia, foi a pista, foi o alambrado novo, fazer o gramado todo novo foi feito, e ficou sobrando o quê? A última etapa. O que era a última etapa? Uma arquibancada para 8, 10 mil pessoas, onde você pudesse colocar debaixo a Secretaria de Esportes, o vestiário, realmente, que é o exigido hoje, sala de ginástica, você poderia colocar diversas atividades. E esse nós não conseguimos. Nós temos praticamente o projeto pronto, mas não conseguimos. Mas em contrapartida, conseguimos do estádio, do estado também, além da pista, aqueles recursos que nós estamos investindo lá no estado dos amadores. Então é um recurso do estado, o da iluminação é recurso do município, mas a gente vai ter uma cidade com uma infraestrutura legal para a prática do esporte. Tanto é que nós estamos sediando agora o Jogo da Juventude. Essa semana que vem, mais 3, 4 mil atletas de várias cidades do Paraná estão em Campo Mourão. E aí é outro assunto. Quando você traz uma atividade esportiva, muitas vezes as pessoas passam. O que traz de benefício para a cidade?
Gira.
Olha, você vai na lanchonete, tá lotado, você vai no panificador, tá lotado, você vai nos hotéis, estão todos ocupados. Esses iFood aí.
Tá todo mundo ganhando, todo mundo funcionando.
E os VX circulando pela cidade, os Uber, os táxis circulando pela cidade. Então, traz renda, divulga a cidade, e toda essa infraestrutura que foi que nós estamos deixando, você não precisa fazer investimento quando você quiser sediar um outro evento. Por quê? Porque você está deixando os espaços organizados e arrumados. Se você quiser sediar um evento, você vai ter o custo do quê? Do evento. Da tua equipe, né? Que você utiliza para isso. Porque quando é um evento desse como do Estado, o Estado mantém, paga praticamente toda essa despesa de hospedagem, toda essa despesa de...
Não é o município que banca
não
isso.
Não é, eles bancam e ainda por cima eles ficam nos hotéis com o que eles... por conta do Estado ou com diárias que eles recebem. Ou o Estado reserva hotéis aqui na região.
É, sem falar que a garotada tá no meio do esporte, né? Não tá nessa loucura da vida de hoje em dia.
É, ontem eu fui no atletismo, você precisa ver um número de crianças lá na prática do atletismo.
É, o JK ontem com o basquete estava entupido e hoje vai estar ainda, né? Com diversas cidades.
É isso, a cidade tem vida quando ela tem o esporte funcionando, tem a cultura funcionando.
Ali no Brezinski ainda dá pra construir uma quadra coberta numa esquina ali?
Tem um espaço reservado ao lado de uma piscina para você fazer um ginásio de esportes, uma quadra coberta, algo menor. Mas você tem que concentrar. Pô, só vou dar outro exemplo. O JK era o quê? Um ginásio de esportes. Hoje é o quê? Você tem pista de caminhada, você tem tabela de basquete fora, você tem parquinho fora, você tem pista de skate e você tem o ginásio. Então você passa qualquer hora do dia, tem gente lá, tem atletas lá em algum local, ou tem pais ou mães levando os filhos. Então você tem que concentrar, que daí você consegue dar uso, né, para esses espaços. É o que a gente tem procurado fazer.
Muito bem. Prefeito, o senhor falou do ginásio JK. O ginásio JK, ele não existia no papel, prefeito?
Não é que ele não existia no papel. Tinha a construção toda, mas não estava regularizada a construção em cima da...
do terreno.
Do terreno. Então você tinha que organizar, fazer os projetos que tinham que ser feitos para poder fazer as reformas.
Né? Isso impedia qualquer investimento do Estado ali para uma reforma,
mas,
né?
Você tem que primeiro organizar. Mas isso aí em administração pública, as pessoas não se preocupam com esse cuidado. Nós estamos organizando a vida das escolas hoje. Também não tinha um documento. Nós estamos organizando vários terrenos que eram da prefeitura e não estava o nome da prefeitura. Do Paço Municipal, das praças, do Tiro de Guerra, da Usina do Conhecimento, do Centro Social Urbano. Nós estamos organizando, trazendo tudo para o patrimônio, que a diretoria de patrimônio que nós queremos está resolvendo todos esses problemas que a gente tem pendente na cidade.
A gente nem imagina, né, prefeito, quando a gente vê uma construção. Falando, mas peraí, mas isso não existe aqui, não está regularizado?
É daquele tempo, né? Hoje já não acontece isso, mas naquele tempo você... E hoje tem muito de pessoas que foram, fizeram o cadastro na prefeitura, pediram autorização para construir, receberam, ok, mas depois não fizeram a BIT, não deram sequência, não foram no cartório.
Registrar.
Isso tem até hoje, né?
Muito bem. Hoje também vai ser licitado as 3 usinas fotovoltaicas de energia solar.
Qual que é a... Nós começamos primeiro a colocar iluminação onde não tinha em Camorão. Depois nós começamos a colocar LED na cidade inteira. E com a LED, nós temos um custo da iluminação pública e nós temos um custo grande da iluminação dos prédios públicos. Aí nós fizemos um projeto para a gente poder pagar toda a iluminação dos prédios públicos e toda a iluminação da cidade. Aí você pode me falar assim, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ter só na prefeitura 200 mil, vamos dizer, por mês que você não vai pagar.
De economia.
Só da prefeitura. Aí você tem da iluminação pública, que é 600 ou 700, agora era 1 milhão e pouco antes da LED. Que nós todo mês você cobra das pessoas nas casas, dentro na conta de iluminação, e você paga a Copel. Quando tiver essas usinas instaladas e elas estiverem em atividade, essa conta que a gente tem hoje com a Copel de 600, 700, 800 por mês, que a gente paga todos os meses, nós
600,
vamos...
800 mil.
É. Então vamos dizer que dá 1 milhão por mês. Nós vamos deixar de pagar. Com isso vai sobrar mais recurso no caixa da prefeitura. E nós podemos no futuro, o próximo prefeito, se quiser, daqui 3, 4 anos, quando tiver tudo pronto, ele pode chegar na iluminação pública que todo cidadão paga, que tem uma taxa de iluminação na conta de luz, e reduzir 50%. Deixar um valor lá para fazer o quê? Para fazer melhoria, para fazer extensão de rede, de repente para fazer alguma iluminação mais moderna que pode surgir. Mas é 10 milhões que vai ficar na cidade. Nas mãos de várias pessoas que pagam hoje. Então, você pode pegar qualquer conta de iluminação, você paga lá 30, 40, 50 ou 60, tem gente que paga muito mais que sim, isso, claro. Que você vai poder chegar e falar assim, bom, você paga R$100 por mês, vai dar R$1.200 no final do ano. Bom, você não vai pagar mais R$1.200, você vai pagar R$500. Então, é uma economia que a gente quer proporcionar no futuro para a população. E ser uma cidade, né, que tem sua própria energia para alimentar os prédios públicos e alimentar a cidade inteira. Então, a ideia é essa, você ter uma cidade 100% abastecida com a usina que nós estamos agora licitando para construção. Aí, e com recursos próprios. Nós já fizemos a LED com recursos próprios, com o saldo da iluminação pública, e agora nós vamos fazendo isso também com o saldo da iluminação pública, que com a LED reduziu a conta. Com a economia da redução da conta, nós estamos fazendo em 2 anos, queremos fazer em 2 anos essas 3 usinas. Então não vai ter financiamento, não vai ter recurso externo, nada. É recursos mesmo do saldo da iluminação que a gente está fazendo isso.
E elas vão ser construídas onde, prefeito?
Tem lá os locais definidos, né? Mas a maior parte vai ser ali na Vila Guarujá.
Ah, no final lá junto do tribunal.
Já tem do tribunal também. O que a gente pensa com isso é que você traz uma cidade, né?
Autossustentável,
redução do custo da cidade, redução do custo para as pessoas que pagam iluminação pública, enfim, é algo assim. Para o futuro é uma inovação, que acho que não tem nenhuma cidade no Paraná que vai ter isso, ou que tem isso.
Exatamente. Nós estamos falando aqui de obra, foi canalizado já, né, o rio ali no Parque do Lago, né, na rua Santa Catarina, né?
Não, aquilo ali não é o canal, aquilo ali só foi feito para passar o rio, porque ali vai ser uma barragem, ponte, né? Vai ter 2 pistas, vai ter ciclovia, vai ter pista de caminhada, vai ser um negócio... uma via mesmo, normal, para circulação. Então, para trabalho, aquilo ali foi feito, aquela... a que está sendo feito, né? Mas é provisório aquilo lá.
Ah, muito bem, prefeito. Prefeito, mais uma vez, um projeto no município de Camporão foi premiado, que é o Ampara, né? Isso é um orgulho para todo mundo ali da prefeitura, né?
É, principalmente da equipe, né, que trabalha no Ampara, né? Porque começou... a procura, e a gente não sabia por onde começar, e na época o Sérgio era secretário de saúde, falei, Sérgio, vai buscar a opção que a gente tem pra gente poder instalar esse serviço na saúde, né? E a gente foi procurando e não tinha quase opção. Aí nós vimos uma opção na cidade de Curitiba, mas que era o que a gente entendia que não nos agradava, não nos atendia. Aí criamos um modelo próprio, começamos com 5, 6 funcionários atendendo 10, 15 crianças. Hoje nós temos 20, acho que mais de 20 funcionários, 22 ou 23. Já estamos atendendo mais de 200. E é um serviço que vai ter que ser ampliado.
É, lembrando que o Ampara...
3 concursos eu já fiz, foi aumentando. E ele passou a dar uma atenção para essas famílias que não têm condição nenhuma de pagar um particular, né? E o dia que eu estava lá no doutor, o médico na época que estava lá na época... E ele falou assim, olha, vocês não imaginam assim o quanto isso é importante na vida das pessoas. E o sindicato dos fiscais do Paraná, eles fazem uma avaliação dos programas que tem no Paraná que melhoraram a vida das pessoas. E eles vieram em Camorão, nós só registramos o Ampara dessa vez. E o Ampara foi escolhido. E a secretária de saúde, a Camila, foi lá receber essa semana esse prêmio. E nosso reconhecimento, né, toda a equipe do Ampara pelo trabalho que faz.
Que o Ampara não cuida só da criança com o espectro autista, ele cuida da família, né?
É, porque ele passa a se fazer parte, né? Passa a fazer parte, né? E melhora a vida das crianças também, ajuda muito a família quando você consegue, no começo, fazer um trabalho, né, de inclusão, um trabalho de atendimento, um trabalho necessário para que a criança e a família tenham uma vida melhor, né?
Muito bem. Nessa semana também foi lançado o Cidade Natal 2024, prefeito. E o Natal vai começar mais cedo esse ano, né? Ele vai começar em novembro.
É, vai ter começar em novembro, vai ter espetáculo no Lar Paraná, no Cidade Nova, no Parque das Torres e no Tropical. E vão ser praticamente, olha, quase 40 dias de evento, né? Mais de 40 dias. E esse é um evento que a gente organizou junto com a sociedade, com o patrocínio da sociedade, e que vem dando certo. E nós temos uma condição de fazer isso, e atrair a região para nossa cidade. E é o momento que vem familiares de todos os locais do Brasil para a cidade. Uhum. E você tem o comércio também, que nessa época ele tem uma oportunidade de venda, sim, maior, de gerar, claro, emprego, né? Então, você deixando a cidade organizada, gera muito empregos, uhum, em Camorão e fortalece o nosso comércio. Se você comparar que nós fazemos esse Natal com recurso de patrocínio, esse dia eu estava vendo uma cidade, que acho que Maringá, só a ambientação era 11, 12 milhões que eles estavam gastando da receita da prefeitura. Uhum. Mais as atrações, isso vai para 15 milhões. Sim. E mesmo assim, Maringá defende que isso dá resultado para a cidade. Uhum. E aqui a gente procura fazer com a participação, uhum, da sociedade. Com isso, a gente não tira dinheiro do caixa da prefeitura para fazer. Além do benefício que traz para a cidade, uhum, a gente constantemente pega a pasta debaixo do braço e vai pedir patrocínio para as empresas. E a expectativa esse ano é que o Natal de Camorão custe 2,5 milhões nessa faixa. Uhum. Para mais de 40 dias de eventos.
O senhor falou que vai ter um espetáculo lá no Parque das Torres, né? Ali na subida da Cidade Nova ali. Tem alguma etapa para ser concluída lá nesse parque ainda?
Aquele parque, ele foi feito a primeira etapa dele só, né? Nós estamos aguardando, tem um recurso para sair do governo do estado, que nós estamos num pacote lá, né? É o Parque do Lago, a outra parte, uhum, externa do Parque do Lago, o Parque das Torres, Piquirivaí e um parque novo na região do Tropical. Naquela multa da Petrobras que ela depositou em juízo, uhum, era para ser investido tudo em meio ambiente. E o secretário Márcio, na época, indicou vários trechos de Campo Mourão. Só que teve uma decisão judicial e o dinheiro está lá parado e a gente não consegue utilizar o recurso. Uhum. Então a gente tem os projetos prontos, o projeto aprovado, aguardando a liberação. A última vez que eu falei com o secretário de meio ambiente e falei com o chefe da Casa Civil, eles me falaram que estavam negociando com a justiça para liberando parcialmente, uhum, esse recurso. Como é uma ação, foi uma ação do Ministério Público, na época, não sei se é federal, eles entenderam que a multa, eles que têm que decidir o que fazer com o dinheiro. E a briga com o Estado. O Estado falou, não, quem é executivo é o Estado, não é o...
Sim.
O recurso é depositado para o Estado, não está depositado. Uhum. Né? E aí foi essa confusão que até agora não foi liberado o recurso. Então nós estamos trabalhando para liberar esse ano ainda, pelo menos aquele trecho, aquela obra mais importante, que é você fazer as galerias, os emissários em Piquirivaí. Então nós estamos trabalhando para isso. Já foi nos prometido várias vezes pelo Estado e os prazos não se cumpriram. Já faz uns 4 anos que nós estamos atrás disso.
Não é aguardando. Fácil. A administração pública não é fácil porque tem essa burocracia que trava.
É difícil dar prazo em administração pública, uhum, porque sempre surge um imprevisto. A entrada da cidade, o Beto Rich não tinha deixado o recurso na conta?
O gato
mudou
comeu.
O governo, cancelou o convênio. Aí nós tivemos que retomar com o governador Ratinho Júnior. Então é assim, tem que ter paciência que as coisas vão acontecendo.
Muito bem, prefeito, gostaria de agradecer a sua presença aqui no T-News e até semana que vem, até sexta-feira. Bom final de semana para o senhor.
Para você também e para todos os ouvintes. News.